Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Boa noite. O programa Fique Por Dentro está começando. Direto de nosso estúdio, vamos debater assuntos com convidados que mexem com a sua vida. Agora são 7 horas e 18 minutos e eu sou o Vladimir Maluf e o assunto em discussão hoje envolve um problema antigo de São Vicente, o Hospital São José. Durante o programa falaremos sobre a interminável crise do único hospital público da cidade e aproveitaremos para levantar a questão do teto SUS do município, que é um dos mais baixos do país. A Prefeitura e a Câmara Municipal iniciaram em agosto uma parceria com o hospital, visando tirar o São José do buraco. Com a medida, a Prefeitura pretendia diminuir a sobrecarga do Centro de Referência e Internação, o CREI, que se tornou a única alternativa para a população. Pelo menos desde a década de 60, o Hospital São José enfrenta sucessivas crises financeiras e estruturais. Por muitas vezes entrou em greve e até ficou fechado. A última foi agora, nessa terça-feira. Para discutir o problema, está aqui no nosso estúdio o secretário da Saúde de São Vicente, Paulo Lacerda. Boa noite, secretário.
Boa noite, Vladimir. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, seu Paulo. É um prazer estar aqui.
Também está aqui no nosso estúdio o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, o senhor Paulo Pimentel. Boa noite, Pimentel.
Boa noite, Vladimir. Boa noite, Valéria, secretária da Saúde de São Vicente. Estamos aqui à disposição.
Para completar a mesa, contamos com a presença da comentarista, Ana Paula Corva. Boa noite, Ana.
Boa noite a todos.
Bom, agora são 7 horas e 20 minutos. E para dar início ao debate, vamos conferir uma matéria que a repórter Flávia Ribeiro fez. Ela foi às ruas para ouvir a população sobre o São José.
Um único hospital para a população de São Vicente. São 320 mil habitantes que dependem do poder público, das autoridades que muitas vezes não contribuem para o desenvolvimento da saúde do município. Várias perguntas nas ruas para uma só resposta: o mau atendimento de funcionários e médicos. Quem sofre com isso é a população vicentina. A faxineira Margarete dos Santos fala do atendimento.
O atendimento depende dos funcionários mesmo, né? Tem aqueles que atendem bem, aqueles que não atendem. Por ser um hospital público, assim, que atende a população toda, ele deveria ter muito mais recurso para poder atender a população bem, né?
A doméstica Isabel Santos também tem a mesma opinião.
Péssimo atendimento. Eu nunca dei sorte às vezes que eu precisei do hospital. Inclusive, eu tinha que fazer até uma cirurgia e não consegui. Não tem médico. Muita gente nos corredores, está desativado, os setores, por exemplo, principalmente a parte cirúrgica, né? Está desativado.
E a reclamação inesperada foi do policial militar Carlos Nunes de Moraes, que denuncia a morte de crianças na maternidade do hospital.
A maternidade parece que está com vírus, com uma bactéria, né, que eles não conseguem tirar da... eles não conseguem matar essa bactéria e tá matando os bebês. Esse amigo nosso aí que teve filho morreu esses dias aí, justamente por causa dessa bactéria.
Flávia Ribeiro, para o Fique Por Dentro.
Bom, quanto a denúncia da morte dessa criança por parte desse policial militar, eu gostaria até de perguntar para o provedor do hospital, Carlos Gigliotti, mas por problemas de saúde ele não pôde comparecer ao programa. Queria então direcionar essa pergunta ao senhor secretário Paulo Lacerda. Você tem informações sobre a morte dessa criança na maternidade do São José e sobre essa bactéria que pode estar causando a morte de outros bebês?
Não, Vladimir, não temos informações. Eu acho que essa criança ela deve ter nascido com algum problema, deve ter sido encaminhada ao UTI neonatal do hospital e por algum motivo deve ter ocorrido o óbito, como ocorre bastante, porque a criança quando vai para a UTI neonatal realmente tem muitos problemas. Diferente de uma criança que nasce de parto normal e vem adquirir algum problema dentro do hospital. Isso não deve ter acontecido, porque não acontece, senão nós saberíamos. O pessoal confunde muito o Hospital São José, ele não é um hospital público, por isso, mas ele presta um serviço público. E a Prefeitura de São Vicente, através da Secretaria de Saúde, compra os serviços dos hospitais. Então, o que aconteceu? Isso realmente não temos essa informação. É uma denúncia gravíssima, mas eu acho que ele não devia fazer assim. Ele devia procurar a promotoria pública e tomar uma ação quanto a isso. Se realmente existe isso, mas não temos informações. Geralmente, tudo acaba refletindo lá na Secretaria de Saúde e nós não temos essa informação, não.
Tudo bem, já que você tocou nesse assunto do investimento da prefeitura que contrata serviço do São José, né, na reabertura do hospital, depois daquele longo período que ficou fechado, a prefeitura havia prometido uma verba para o pagamento de anestesista, oxigênio e alimentação na maternidade. Parece que uma verba de R$80 mil. E não houve esse repasse. Por que a prefeitura acabou não fazendo esse repasse?
Olha, não existe isso, não existe nenhum. A prefeitura, ela compra o serviço do Hospital São José. O Hospital São José presta um serviço autônomo à prefeitura e a prefeitura compra. E o hospital fatura em cima do que produz. Por exemplo, agora com essa abertura do hospital, no começo do ano eles estavam recebendo a faixa de R$82 mil. Com a abertura do hospital, esse último mês eles já receberam R$162 mil e mais o Código 7, que é pago para os procedimentos médicos, de mais R$40 mil. Então tem aumentado o São José, ele tem se recuperado gratuitamente, não vive só do repasse SUS, ele também presta serviço de convênios, presta serviços particulares, e devagarzinho, graças a Deus, o hospital tem se recuperado e tem ajudado muito a rede pública de saúde.
Pimentel, gostaria de saber qual é a atual condição de trabalho dos funcionários do Hospital São José.
Bom, Vladimir, a condição de trabalho dos funcionários do Hospital São José, ela vem melhorando dia a dia. É bem verdade que um hospital que vem de uma situação dificílima, que já não é de pouco tempo, já é de muito tempo, a coisa tem que ir se desenvolvendo paulatinamente. Mas hoje está bem melhor do que lá atrás acontecia. A situação vai melhorando e as condições de trabalho também. Haja visto quais modificações que o novo provedor tem efetivado dentro do hospital, tudo isso faz com que o serviço venha melhorar as condições de trabalho também dos empregados. Reforma de 4 salas de centro cirúrgico, 4 leitos da UTI de adultos, 3 salas de ambulatórios, essas coisas que vêm melhorando no dia a dia, obviamente melhora também as condições de trabalho do próprio profissional.
Mas e a questão de salários atrasados, parece que cesta básica também, alguns funcionários estavam sem receber, isso procede?
Olha, veja, isso realmente procede. Os acontecimentos administrativos, os erros administrativos, isso vem de várias outras administrações também. Mas hoje...
Isso não é um problema da administração atual, do Gigliotti?
Não é, porque isso vem acumulando-se de várias outras administrações.
Mas não é a primeira vez que o Gigliotti é administrador do hospital.
Bom, na época em que ele foi provedor do hospital, obviamente, e também tem a sua parcela dentro de tudo aquilo que aconteceu dentro do Hospital São José. Mas hoje, são 34 cestas básicas devidas a cada empregado. Se você for fazer uma somatória aqui de valores, isso aproxima-se a R$500 mil, somente de cestas básicas. Se você for considerar salários de fevereiro de 2003 para cá, que o pessoal vem recebendo salários reduzidos, com diferença de 30%, de 40%, hoje, se você, e considerar também a decisão do tribunal de que seja pago tudo corretamente, tudo que é devido ao empregado, com multas, hoje você vai totalizar aí um débito do São José em salários aproximadamente de R$10 milhões.
Só para eu tirar uma dúvida, o senhor é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. Pelo que eu estou percebendo, o senhor parece que está mais em defesa da administração do hospital do que dos próprios funcionários. Na verdade, o senhor não deveria estar defendendo o pagamento dessa cesta básica e desses salários atrasados? Me corrija se eu estiver enganado.
Eu vou corrigir, sim. A gente vem defendendo o de hoje. Há mais de 5, 6 anos até que nós vamos à justiça. Nós movemos ações trabalhistas contra o hospital. Nós estamos constantemente fiscalizando a atuação da administração. Agora, bem da verdade, essa administração não é que seja a excelente, mas que melhorou um hospital fechado e que reabre e começa com os esforços, começar a reativar a tudo aquilo que estava paralisado, você também tem que reconhecer que há um trabalho incansável de querer melhorar a situação do hospital. Agora, quanto aos empregados, a gente defende, porque é duro você receber um salário pequeno, entendeu? E ainda receber reduzido. É difícil, mas aí é que está. Eles estão reativando. Hoje tem atuando no hospital 250 empregados. E nós estamos todos os meses, quase constantemente, nós temos diretores que estão lá quase todos os dias para acompanhar este desenvolvimento de trabalho, a atuação da administração. Portanto, nós defendemos aqui, a nossa defesa aqui é realmente dos empregados. No entanto, não podemos desconhecer o trabalho, o esforço de uma administração atual. Não é que ela seja excelente, não, mas vem desenvolvendo um trabalho para melhorar.
Tudo bem. Secretário Paulo Lacerda, em agosto, o prefeito de São Vicente, Tércio Garcia, anunciou numa coletiva uma parceria com São José. Inclusive, nessa mesma oportunidade, houve um anúncio de que o São José, que a prefeitura ia contratar alguns serviços do São José, como a lavagem de roupas e a alimentação. Esse serviço foi contratado?
Olha, esse serviço da alimentação, ela estava sendo fornecido ao Hospital São José pelo CREI, pela Saúde Pública. E o Hospital São José, ele montou realmente o refeitório dele, tem atuado bastante dentro do refeitório dele. E o senhor Paulo falou aí com muita propriedade, é o seguinte: o problema de São José tem, o problema existe, tem, não só no São José, na Saúde Pública de São Vicente e em toda a Baixada. Você vê uma potência que nem a Santa Casa de Santos, onde também teve uma paralisação por causa da falta de recursos do repasse SUS, que eles já não reajustam desde 94. E outra coisa, o que o senhor Paulo está defendendo aqui, acho que não é a administração Carlos Gigliotti, mas o que ele está defendendo aqui é a recuperação que o hospital teve de fevereiro para cá. Realmente tem acontecido, a gente tem tido boa vontade. Porque uma coisa é de ser um líder sindicalista, outra coisa é de ser irracional. E jamais se pode ser irracional, tem que ver que as coisas estão acontecendo, está melhorando, está muito aquém ainda da necessidade, o hospital ainda está limitado, tem muitos equipamentos deles que precisam ser recuperados.
Quais, por exemplo?
Por exemplo, eles têm uma verba de uma licitação da prefeitura, que veio do Ministério Público, para compra de materiais, de equipamentos, material e equipamentos, para recuperar, por exemplo, a UTI. A UTI tem 2 leitos funcionando e uma semi-UTI funcionando, mas tem capacidade para 10 leitos. A partir da compra desse material, que for fechada a licitação em mais 15 dias ou um mês, aí vai estar apto para que você abra os 10 leitos. Você imagine 10 leitos de UTI trabalhando. Ele não vai atender só São Vicente, também pode atender a Baixada todinha vendendo esse serviço.
Eu torço para que consiga atender pelo menos São Vicente, né? Paulo Lacerda, continuando a pergunta, você acha que já dá para notar alguma melhora depois do anúncio dessa parceria do prefeito Tércio Garcia em agosto? Já houve alguma melhora no hospital?
Já houve, sim. Eu acho que todo mundo que frequentava o CREI há 3 meses atrás e frequenta agora, vê que realmente a diferença já é bem grande, porque antigamente nós tínhamos pessoas empilhadas no corredor, porque foi o equipamento feito para atender 400 pessoas por dia, e chegou a atender até 1.400, devido ao fechamento do único hospital que tinha. Então, melhorou bastante, com certeza, melhorou para o hospital também, que pelo que foi colocado aqui na mesa, aumentou bastante o faturamento dele. Isso aí vai ser uma coisa gradativa. Agora, eu também, além de secretário, sou vereador eleito para o terceiro mandato. E sei que um dos grandes problemas do Hospital São José é o problema social dos funcionários que ficaram sem receber durante um tempo e recebem porcentagem disso. E, logicamente, todo mundo quer que isso aconteça, porque, afinal, são 505 funcionários, se não me engano, que dependem daquilo lá, que precisam daquilo. E realmente a ideia de todo mundo é que isso aconteça, que o hospital fature, porque ele chegou uma época a faturar 450 mil a 500 mil. E a gente gostaria que isso voltasse, porque era um dinheiro que a secretaria comprava serviços fora e agora pode comprar dentro do hospital.
E quem é o grande responsável, então, por essa crise?
O grande responsável da crise da saúde, não só em São Vicente, como na Baixada, como em todo o estado, é essa irrisória quantia de repasses que se passa. Para você ter uma ideia, São Vicente recebe 58 mil por ano, 4,87 por mês e 16 centavos por paciente para cuidar da saúde pública. Hoje você paga um exame de angiografia a R$ 2.700. Então foram aumentando os procedimentos. Esse teto foi estipulado em 2004, até hoje ele não foi reajustado. Em 2004, nós tínhamos na região da Baixada 1 milhão e 100 mil habitantes, hoje nós temos 1,5 milhão. Todo mundo usando a saúde pública. São Vicente tem 320 mil habitantes, recebe 16 centavos por dia e 15,8% de sua população tem plano de saúde.
Aumentando o teto SUS, o problema seria solucionado?
Olha, eu vou te falar, para fazer saúde precisa ter criatividade, responsabilidade, ser um bom administrador, mas precisa de dinheiro, porque sem dinheiro ninguém faz nada. Porque antigamente, com um toque ou com um raio-x, um médico dava um diagnóstico. Hoje ele pede uma ressonância, pede uma tomografia e são exames caríssimos. Por quê? Porque realmente chegaram esses exames, a necessidade desses exames, mas o dinheiro não acompanhou a complexidade do que cresceu a saúde.
Entendi. Pimentel, você é da mesma opinião do secretário sobre a responsabilidade dessa situação de São José? Acha que o grande culpado é o governo federal pelo repasse do Teto SUS?
É óbvio. O governo federal tem uma grande responsabilidade nessa situação. Na crise hospitalar, podemos falar até no país, que realmente dentro dos valores que aqui foram estabelecidos, que foram ditos pelo secretário e que são verdadeiros, é impossível você fazer saúde. Então, eu concordo em todas as afirmativas dele, que realmente o governo é um dos maiores culpados da crise da saúde no país.
Chamar aqui a comentarista Ana Paula Córdova. Ana, o que você tem a dizer sobre isso?
Eu queria perguntar para o secretário Paulo Lacerda, porque no último dia 18, né, as Santas Casas do Estado, juntamente com o Hospital São José, elas aderiram a uma greve de 24 horas, né, justamente para reclamar do valor do teto SUS, que era insuficiente. Então, o que eu queria saber é se isso já surtiu algum efeito, voltando àquela mesma questão, e se o governo federal já passou alguma posição para vocês, né, se já tem algum resultado sobre isso?
Olha, a nível de região, teve uma reunião uns 40 dias atrás com o ministro da Saúde e de todos os prefeitos aqui da região. E a perspectiva de uma melhora, de um apoio, foi nada. Ele realmente não acenou com expectativa nenhuma de aumentar isso. Só que, como eu falei, foi feito em 94. De lá para cá foi criado o CPMF, que era uma verba para ser incorporado na saúde. Não foi aplicado esse dinheiro, o teto não aumentou, o Estado também não corresponde com o que devia, o Estado não investe o que precisa investir na saúde pública também, e a gente fica à mercê aí de colaboração, de apoio, porque hoje em dia eu não conheço uma irmandade, não conheço qualquer entidade beneficente que sobreviva com recursos próprios.
Porque no caso, um dos principais problemas do São José é essa parte financeira, né? Então o que acontece? Essas sucessivas crises acabam acontecendo por conta dos funcionários que ficam desestimulados porque eles não recebem, né? Então eu acho que deveria partir, assim, pelo menos dos órgãos públicos envolvidos, né? Da prefeitura ou da provedoria do hospital, pressionar mesmo o governo do estado, né, o governo federal, no caso, para poder tá acelerando esse processo, né, para diminuir essas sucessivas crises e o hospital voltar a funcionar normalmente.
Ana Paula, eu acho que esse problema também não é só da secretaria, não é só do Hospital São José, isso é um problema político que deve ter uma conscientização dos deputados da região, de todas as câmaras municipais, de todos os gestores de saúde e de toda a comunidade. Toda a comunidade precisa saber que São Vicente recebe 16 centavos por dia para cuidar do paciente. Isso é uma coisa que precisa acontecer, porque é um absurdo. E depois as cobranças cada vez mais. E São Vicente, por exemplo, a área continental. Nós temos 100 mil habitantes. E a área lá tem pouca urbanização naquilo lá. Você imagina o que isso aí gera no problema de saúde. No fim, acabando tudo na rede pública. Aí a gente vem, pede um apoio aqui a Santos, geralmente tem atendido bem, embora todo mundo fale que São Vicente só tira, mas São Vicente também é referência em nefrologia, é referente em ortopedia. Hoje mesmo tem várias pessoas de Santos e de toda a Baixada internado lá no CREI. Então eu acho que tem que ter um movimento popular de todo mundo, porque todos os estados, se todas as Santas Casas pararam, é porque alguma coisa está no limite já, está no alerta geral. Todo mundo tem que vestir a camisa e sair para a rua e exigir que o governo repasse o dinheiro justo para a saúde.
Secretário, deixa eu aproveitar, dando continuidade a esse assunto sobre o Teto SUS. Se o governo federal não deu nenhuma posição ainda sobre um aumento desse valor de 16 centavos por habitante, qual que é a solução que a prefeitura tá tomando para tentar levar o hospital à frente? O que fazer enquanto o governo federal não repassa essa verba?
Olha, deixa eu falar, esses 16 centavos, é para a saúde toda. Então, além da situação de que a prefeitura subsidia ou compra o serviço, nós temos o CREI, que é o mini hospital, nós temos 3 prontos-socorros, nós temos 19 unidades básicas, nós temos o NAPS, que é tratamento de saúde mental, nós temos 3 CAPs do mesmo segmento, nós temos o Centro São Camilo, que trata criança com paralisia cerebral, nós temos o CRIS, que é o Reabilitar, que é centro de reabilitação também, que agora é referência na Baixada. Nós temos um centro de especialidades e, como eu falei, 15,8% de pessoas com plano de saúde. Realmente é inviável isso.
Entendi. Pimentel, qual que é a maior reivindicação dos funcionários atualmente?
Bom, a maior reivindicação dos funcionários atualmente não poderia ser diferente.
Receber
os seus salários em dia. Porque quem recebe um salário pequeno e ainda recebe reduzido, isso aí torna-se muito difícil. O problema social cresce de uma maneira violenta no meio dos familiares. Então, a maior reivindicação, obviamente, é receber os seus direitos.
E o que tem sido feito para os funcionários receberem esses salários?
Nós temos trabalhado junto à direção do hospital, inclusive alguns contatos com o prefeito, fazendo sentir a necessidade de melhorar, inclusive, os esforços no sentido de ajudar aquele hospital. Porque a outra parte nós fazemos, nós nos sacrificamos recebendo salários reduzidos, quer dizer, estamos fazendo todos os esforços para fazer com que aquele hospital cresça, até porque nós defendemos também a mão de obra, o nosso emprego. Mas esse mês, por exemplo, mês passado eles receberam 60% dos salários. Esse mês já recebeu 80%. E segundo a direção do hospital, está aí correndo para ver se até o final do ano passa a pagar os 100% dos salários dos empregados. Então, essa luta é constante. Nós não saímos de dentro do hospital junto com a administração procurando fórmulas para poder resolver esse problema. A reivindicação maior, naturalmente, e não podia ser diferente, é receber os seus salários em dia.
Ana Paula, queria que você falasse sobre esse assunto.
Pimentel, eu queria só tirar uma dúvida. E como fica essa porcentagem que eles não receberam? Por exemplo, você falou que eles chegaram a receber 60% numa ocasião. E esses outros 40%? Não tem previsão? Não tem nada?
Naturalmente está acumulando. E nós já começamos com a administração. Se até o final do ano se acertar esse salário dos 100%, nós precisamos já começar a fazer um estudo de que forma serão pagos essas diferenças que ficaram lá para trás. Até porque tem multas que foi sentenciada pelo tribunal. Então, nós já solicitamos à administração um levantamento de todos os valores devidos e que não foram pagos, para nós começarmos a fazer um estudo em cima para começar a pagar os empregados.
Secretário, mais uma pergunta que eu queria fazer. Este ano, não me recordo o mês, mas o prefeito, aliás, o presidente da Câmara de São Vicente anunciou uma comissão de investigação sobre possível corrupção dentro do Hospital São José e talvez que fosse o grande responsável pela crise. Eu não tenho ouvido muito mais falar nesse assunto dessa comissão de investigação. Queria saber o que aconteceu com essa comissão. Ela está acontecendo, está havendo uma investigação, se houve ou não corrupção nas administrações anteriores. Como que está essa situação?
Olha, eu me lembro que isso aí foi levantado do ano passado. Alguma coisa com a Câmara que talvez fosse fazer uma investigação dentro do Hospital São José para ver alguma coisa, alguma irregularidade. Mas a gente sabe que não tem irregularidade, o problema todo é financeiro.
Mas se não há irregularidade, por que o presidente da Câmara, Luciano Batista, anunciou que queria criar uma comissão de investigação?
Olha, se criar uma comissão, realmente vai ver que pode ter até falhas administrativas. Isso acontece em todo lugar. Agora, corrupção é uma palavra muito forte. Eu não me lembro dele ter usado esse termo corrupção. Tu está falando aqui, tu deve ter tido alguma informação nesse sentido, mas eu desconheço isso. Sei porque sou parlamentar também, estive envolvido nesse processo no fim do ano passado, mas eu acredito que problema administrativo deve ter em todo lugar. Agora, corrupção, eu acho que é uma palavra muito forte, e não sei se ele usou esse termo. Se ele usou esse termo, ele, ele, ele realmente deve ter sido infeliz no momento, mas tenho certeza que ele também é um grande parceiro da administração, sempre foi. Está aí há 4 anos como presidente da Câmara, sempre colaborando.
Mas qual é a atual condição dessa comissão?
Eu desconheço que essa comissão tenha sido, eu acho que ela deve ter chegado a um parecer, feito um relatório do serviço que foi feito, mas não acredito que tenha tido corrupção, não acredito que isso aí tenha ido adiante, porque realmente não existe isso.
Mais uma pergunta só, há alguma solução que possa contornar esse negócio do déficit do teto SUS? Alguma outra solução quanto a isso ou só resta esperar?
Não, a solução é o que eu falei aqui, todo mundo fazer uma ação, todos os órgãos de imprensa, a Câmara Municipal, os deputados aqui da Baixada que representam a cidade, não só da Baixada, acho que todo mundo, porque é o interesse de todo mundo. Isso é uma reivindicação de todo o estado de São Paulo. Todas as cidades têm esse intuito de fazer recuperar o seu teto SUS.
Pimentel, gostaria que você desse também a sua opinião sobre esse assunto. Qual que é a solução, uma solução paliativa, enquanto o teto SUS não é aumentado pelo governo federal?
Veja, a solução paliativa é difícil. O que é o seguinte, tem que haver uma solução definitiva. Agora, há necessidade dos hospitais, que deveriam já ter feito já há muito mais tempo, só age quando se vê desesperado mesmo, ter feito um movimento nacional envolvendo, como disse o secretário, todos os parlamentares, os deputados federais da cidade, os estaduais, os prefeitos, todos numa luta só em busca deste resultado positivo para a saúde nos hospitais. Caso contrário, vai ficar sempre nesse paliativo. O governo gasta muito dinheiro com outras coisas, mas na hora de atender a saúde é essa dificuldade que nós estamos sabendo e sentindo. Então é difícil. Eu acho que tem que ter um movimento sério para valer mesmo, em busca de fazer com que o governo entenda que isso já se tornou crônico e vergonhoso. E não é mais possível continuar recebendo o que se recebe.
Bom, agora são 19 horas e 45 minutos. O Fique Por Dentro trouxe essa semana um assunto que já é pauta na imprensa há mais de 40 anos, que é a crise do Hospital São José. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do secretário da Saúde de São Vicente, Paulo Lacerda. Muito obrigado, secretário.
Obrigado, Vladimir. Eu só gostaria de deixar bem claro aqui que o pessoal realmente veja, confira isso que eu falei sobre o repasse SUS. Entre no Ministério no site do Ministério da Saúde e vai ver que realmente tudo que foi falado aqui é a pura verdade. Então eu acho que todo mundo tem que começar um movimento para que seja isso revisto. Senão vai continuar morrendo gente, a saúde vai continuar precária e eu acho que a solução está nas nossas mãos.
Fica aí a dica, então, para toda a população se inteirar da situação do seu município. Gostaria também de agradecer a presença aqui do presidente do Sindicato de Trabalhadores da Saúde, Paulo Pimentel. Muito obrigado, viu, presidente?
Vladimir, o nosso agradecimento pelo convite e dizer ao meu companheiro Vladimir que o Sindicato da Saúde nada faz se não defender os interesses dos trabalhadores. O nosso maior interesse é fazer com que os trabalhadores sejam respeitados nos seus direitos. Mas também há de se reconhecer que nós temos uma obrigação com a população e obviamente, temos interesse de auxiliar qualquer administração que passe pelo São José no sentido de recuperá-lo e garantir a nossa mão de obra.
É assim que todos esperamos. O Fique Por Dentro foi produzido por Ana Paula Córdova, Flávia Ribeiro, Melina Fernandes, Paula Nobre e Thalita Cícero. A operação técnica é de Glaucio Ribeiro. Apresentação, Vladimir Maluf. Uma boa noite.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do 4º ano de jornalismo da Facus.